praticamos. Glória a Deus. A paz seja convosco.
Amém.
Glórias a Deus. Estamos terminando o Evangelho de João, capítulo 4. É mole? Nós passamos por 13 cultos, esse é o 14º culto em que nós estamos ministrando sobre o Evangelho de João. 3 meses e meio. Entendeu? Muitas coisas nós aprendemos todos esses domingos, e se a gente retomasse, eu com certeza o Senhor daria novos ensinamentos para nós, porque a palavra, ela é viva e eficaz, e ela é mais importante do que dois gumes, e ela se renova a cada manhã com uma nova mensagem para nós. E a cada momento que você está passando uma dificuldade, uma luta, um período da sua vida, a palavra fala com você de uma maneira diferente. Mesmo que eu não fale, a palavra fala através do Espírito Santo. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema "Confie na palavra que é Jesus". Somos seres condicionados a crer no que podemos ver e tocar. Desde pequenos, desde tenra idade, nós somos ensinados a agir dessa maneira. A agir desta maneira. O versículo que ficou da semana passada está em João 4,50, que diz: Jesus lhe disse: "Vai, teu filho vive". Aquele homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e se pôs a caminho. Quando recebemos a Cristo, temos este conceito de crer, que nós temos que acreditar naquilo que nós podemos pegar, naquilo que nós podemos ver. Todo esse processo de um cristianismo verdadeiro, ele vem desconstruindo esse erro. A palavra, ela é vida, e devemos nos firmar nela, independente do que os nossos olhos veem, independente do que as nossas mãos podem tocar. Ver para crer não deve ser o lema dos cristãos. Mas, segundo a definição de fé, fé pela Bíblia é algo que você contempla sem enxergar. É algo que você tem uma firme convicção. Uma coisa que você não está vendo e nem está tocando. Isso é a definição de fé. A palavra de Deus na noite de hoje tem como título: Jesus é a vida para os que nele creem. E aqueles que não creem, não tem a vida. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 46 até o 54. Evangelho de João, capítulo 4, versos 46 a 54. Entendendo que nós estamos vindo de uma história que começou lá no templo em Jerusalém, apareceu a figura de Nicodemos, nós já falamos sobre a mulher samaritana, e agora aparece a figura de um homem que é um oficial do rei. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versos 46 e diante. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: "Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis". Rogou-lhe o oficial: "Senhor, desce antes que meu filho morra". "Vai", disse-lhe Jesus, "teu filho vive". O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: "Ontem, à hora sétima, a febre o deixou". Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: "Teu filho vive". E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra, que é viva. Tua palavra, para que se renova, para que nas nossas vidas, a cada dia, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir um recado santo do Senhor para a nossa direção, para a nossa vida, para a nossa transformação, para que nós venhamos para nos conformar mais e mais à tua imagem e à tua semelhança. Pai, me coloco na tua presença como um instrumento, como um canal, Pai. Pai, preciso de ouvir esta palavra como os meus irmãos e as minhas irmãs. Mas me foi incumbido, Pai querido, esse desígnio santo do Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa me orientar. Que eu não venha falar nada que venha do meu coração, mas eu possa falar das coisas concernentes à tua vontade, Pai. E o espírito de entendimento seja sobre os meus irmãos e as minhas irmãs. E que eles possam, com o Espírito ensinado, receber o que vier do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 13 cultos atrás, nós iniciamos o estudo do capítulo 4 de João. Que estrada maravilhosa nós podemos trilhar. Quantos ensinamentos. E eu, cada vez que eu preparava 2, 3 versículos para estar passando para vocês, eu ficava espantado com a riqueza de ensinamentos que o Senhor tem. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João 4:51, que diz: enquanto descia, os seus servos vieram-lhe ao encontro e disseram: o teu filho vive. O que Jesus falou para aquele homem? Vai, que o teu filho vive. Quando ele encontra os seus servos falam o que para ele? O teu filho vive. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11 diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Eu tenho que pedir uma parte para ensinar uma coisa para você que algumas pessoas já ouviram. As pessoas, elas perguntam: como que é essa vontade de Deus? Falávamos hoje de manhã no tema de oração. Nossa oração tem alguma valia? A nossa oração muda as coisas? A nossa oração muda a mente de Deus? E aí nós trabalhamos pela manhã falando que são duas coisas totalmente diferentes. A oração realmente muda as coisas, mas ela não muda a mente de Deus. E para que você entenda isso, eu vou falar mais uma vez sobre vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva, ou os mandamentos. Há coisas que tem na minha vida, na sua vida, nos desígnios da humanidade, em que o Senhor fala, tem que ser assim. Tem que percorrer este caminho. Tem que acontecer dessa maneira. E assim como Deus determinou, acontece. Esse textinho de Isaías fala mais ou menos sobre isso. A palavra que o Senhor declarou não volta vazia, ela não deixa de ser cumprida. E aí eu falo pela manhã, se nós nos reunirmos no nosso grupo, orar por alguma coisa que Deus determinou, vai continuar acontecendo. Se nós nos reunirmos como família, como igreja, como as pessoas do Brasil, como todos os cristãos do mundo, numa grande corrente por um tema, no horário certo, qualquer lugar místico que você pensar, vai continuar acontecendo aquilo que Deus determinou. Mas há coisas que o Senhor, Ele permite haver uma pequena variação. Por exemplo, dentro dos seus mandamentos. Ele fala para as pessoas: não roubem. Mas a gente rouba. Ele fala: não minta. A mentira é do diabo. E eu e você mentimos. Ele fala: não olhe para a mulher do próximo. E as pessoas olham para a mulher do próximo. O Senhor tem mandamentos. Mandamentos que deveriam ser seguidos, em especial por nós cristãos. E nós não levamos em conta e simplesmente deixamos passar. Isso chama-se pecado. A vontade diretiva de Deus também é passiva de você ir contra ela, você gera um sentimento no teu coração, é pecado, mas você não muda a vontade de Deus. Mas no caso da vontade permissiva, sim, você age de maneira errada e você vai cumprir e você vai colher as consequências dos seus atos errados, das suas palavras erradas, dos seus pensamentos errados, das suas omissões erradas. Você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Jesus Cristo olha para aquele homem e fala: vai, o teu filho vive. Não havia opção daquele filho ter morrido. Não havia opção de ele morrer e ele ressuscitar, porque Jesus Cristo deu um comando e falou assim: vai que o teu filho vive. Em outras situações da Bíblia, como na morte de Lázaro, o Senhor, ele espera e ele vai lá ressuscitar. Não, naquele momento o Senhor falou assim: não, vai que o teu filho vive. O Senhor, Ele tem vontade diretiva para a minha vida, para a sua vida. Ele tem vontade permissiva para a minha vida e para a sua vida. E quanto mais você meditar na palavra do Senhor, quanto mais você procurar seguir os mandamentos do Senhor, menos você se machuca. Não, pastor, eu não quero. Eu sou o líder da minha cabeça. Eu faço o que eu quero. Eu sou uma pessoa bem resolvida. Azar o seu. Você vai se machucar. Depois a gente vai colher os seus cargos. Tem coisas que eu falo para as pessoas. Eu não estou aqui para falar para você, olha, siga tal caminho, faça tal coisa. Use o cabelo assim, assado, use tal roupa. Faça coisa assim, faça. Mas eu falo para você. A palavra de Deus está alertando que não é o procedimento cristão. Mas mesmo assim eu quero fazer. Faça. Romanos fala muito claro sobre isso. As pessoas, elas são entregues no seu corpo e desejo. Você quer realmente fazer? Jesus, Deus dá um empurrãozinho e fala, quer ir? Vai. Ainda prepara uma série de coisas para o pastor. Deus faz isso. Faz, para você entender onde está o seu coração. É para Ele conhecer o seu coração? Não, é para você conhecer o seu coração. Quando você se entrega às suas vontades, você depois faz, meu coração, ele não está em Deus. Meu coração não está nesse amor todo por Deus. Não está em ficar levantando as mãos aos céus e dizer santo, santo, santo. Meu coração está aquela podridão. Eu digo para você que eu não consigo olhar para você e ver o tanto do seu coração. Jesus Cristo está assim. Ele orava para os fariseus, para os escribas, assim, vocês são muito bonitinhos, roupinha linda. A indumentária judaica é muito bonita. Você olha, é cheio de franjas, tudo muito bonito, é legal. Já usei uma coisa parecida daquela, é muito legal. Mas Jesus Cristo olhava para dentro dele e falava assim: vocês só são bonitos por fora, dentro vocês são pobres. É como se tivesse um túmulo. E aí eu contava outro dia essa história. Eu e Rosângela, numa viagem nossa, nós fomos para Buenos Aires e nós visitamos um ponto turístico que chama o cemitério lá de Buenos Aires, um lugar lindo. Você olha as obras arquitetônicas, você vê aqueles negócios muito bonitos, mas dentro tem morte, dentro tem podridão e fedor. Será que o seu coração está dessa maneira? Caná estava na serra, Cafarnaum às margens do lago, só para te explicar por isso, porque ele estava falando enquanto descia. O homem descia porque ele estava no lugar mais alto e estava descendo para a região dos lagos de Cafarnaum. O homem vai descendo a encosta enquanto se aproxima do lugar da sua moradia. Então, quando encontra os seus servos que estão trazendo boas notícias para a restauração do seu filho. Como é bom a gente receber boas notícias. Mas não são sempre que nós recebemos boas notícias. Essa semana mesmo a Glenn ligou para mim, muita tristeza, a gente recebeu o diagnóstico da tia Ivete, a Naldinha, que está com câncer no estômago. Pastor, vamos chorar. Vamos chorar. Que mais? Vamos orar. A oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Lembra do rei Ezequias? Falava, acho que muito falando de novo. Rei Ezequias estava numa enfermidade de morte. Fez uma oração, Deus olhou com arrependimento daquele homem e falou assim: para mim basta, eu estou satisfeito com o posicionamento desse homem, mas 15 anos de vida, e se a tua oração fizesse a diferença? Ore, acredite no poder da oração. Você não muda o coração de Deus, mas dentro da possibilidade, da permissão de Deus, você tem uma voz ativa. Ele espera que você ore, pelo contrário, além do mais, ele ordena que você ore. Se você é um cristão, você tem que orar. Como Jesus é bom, Ele suporta a ignorância do homem que exige a sua presença no local para curar o filho. Você, nós falamos na semana passada, aquele homem fala: Jesus, vai ver o meu filho. Jesus não dá bola para aquele homem. Jesus, vai ver meu filho, ele está morrendo. E ele estava enganado pelo que os homens falavam. Olha, esse Jesus, ele fez cura, mas ele tem que estar lá. Se ele não estiver presente, esquece. Ele acreditava numa coisa. Ele era um homem poderoso. Ele achava que Jesus também tinha que ser esse tipo de poder. Jesus Cristo transcende o poder do homem. Mais do que você pode imaginar ou pensar, é a ação do próprio Deus. Ele não precisa estar lá com a Ivete para curar. Ele pode ser através da sua boca. E eu falo da Ivete, mas tem uma série de pessoas, tá? Que você pode orar. Essa quarta-feira que passou, eu já falei pela manhã, volto a falar, foi um momento muito especial de oração. A cada 15 dias nós estamos orando pela igreja perseguida. E aí nós começamos a orar por uma mulher que estava com uma dificuldade, eu não lembro que país que era, eu acho que foi a Naldinha que orou. E conforme a Naldinha orava, eu me senti comovido. Porque espiritualmente eu consegui perceber aquela mulher recebendo alento lá naquela terra distante. Falei assim, como é preciosa a oração. Como no momento do juízo, nós vamos ficar momentos entristecidos por tudo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Palavras que nós podemos dar e não demos. Orações que nós poderíamos fazer e nós não fizemos. Cultos que nós poderíamos ter ido e nós não fomos. Você vai ter um momento de muita tristeza. Eu vou ter um momento de muita tristeza. Vai ser um momento que vai ser momentâneo. Momento momentâneo. Tá? Porque você não vai passar uma eternidade gemendo, senão vai ser um segundo inferno. Você vai ser mudado em corpo, alma e espírito. Você vai ser a imagem do Senhor. Você vai ter um corpo transformado. A sua mente vai receber os ensinamentos de Deus e você vai conseguir entender todo o juízo de Deus de uma forma muito clara. E você vai entender que aquele ente querido seu, que foi para o inferno, ele foi de uma maneira justa. Você não vai ter um pesar no seu coração. Você vai entender que aquilo foi uma coisa que aconteceu de uma forma correta. Uma coisa que hoje você não tem esse entendimento. Eu não tenho esse entendimento. A gente vê um ente querido sendo levado, alguma coisa acontecendo, e parece que Deus perdeu o controle, mas ele não perdeu o controle. Ele controla todas as coisas. Como Jesus é bom, ele suporta a ignorância do homem que exige a sua presença no local para curar o seu filho. Cristo valoriza mesmo uma pequena porção do homem, uma porção de fé do homem e cura o seu filho. Nós temos medidas diferentes de fé. Não há um termômetro para se medir quanto de fé você tem. O Senhor, ele sabe. Mas ele sabe que se você tiver uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, e tenha curiosidade de ir no mercado e pegar uma semente de um grão de mostarda, ela é muito pequenininha. E o Jesus Cristo fala no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 6, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Entendendo sempre que o seu pedido tem que estar conforme a vontade de Deus. E cada vez que você vai aprendendo mais do Senhor, cada vez mais que você se relaciona com Deus, cada vez mais que você conhece o seu Senhor, você sabe o que você tem que pedir. Você não vai pedir coisas vãs. Você não vai pedir coisas sem sentido. Você vai pedir coisas que são concernentes ao reino de Deus. E Ele, como dono da obra, Ele como Senhor dos Senhores, Ele concede para cumprir a vontade dEle. E Ele usa você como instrumento. Que privilégio. Que privilégio. A fé, confiança no Senhor. Incredulidade, desconfiança no Senhor. Não há meio termo. Você não pode ser café com leite. Você não pode ser uma pessoa que está uma hora de um lado e uma hora do outro. Ou você tem fé e acredita, ou você não tem fé e você desconfia de Deus. A desconfiança de Deus, ela tem sido trabalhada no coração dos homens de uma maneira forte. Cada vez mais o coração do homem fica longe de Deus. A palavra de Deus diz que haveria tempos que o coração de muitos se esfriaria. Nós vivemos um ápice da humanidade nesse aspecto. E vai piorar. Tá? Falei pela manhã, falo novamente. Rosângela postou um texto, um áudio lá do grupo nosso da igreja, falando sobre o problema da identidade de gênero lá dos Estados Unidos, em que o Obama, ele lançou uma lei que ele está dando um mandato meio nacional, assim, que o homem, se ele achar que ele é homem, ele pode ir no banheiro do homem, mas se ele achar que ele é mulher, ele vai no banheiro da mulher. E a gente discutiu bastante sobre isso. Tá? E o estado da Carolina do Norte está numa contenda com ele, porque um está querendo uma coisa e o outro está querendo outra. E para chegar disso aqui no Brasil é muito fácil. E aí o João estava conversando comigo, mas isso já acontece. Lá na faculdade do trabalho, isso aí é quase que meio liberado. Eu estou lá no banheiro, de repente entra uma mulher, eu fico assustado, é estranho, entendeu? Como é que a gente bloqueia isso? Orando. A gente tem que tomar esse momento de dificuldade espiritual que nós estamos vivendo como uma oportunidade de nós sermos instrumentos do Senhor. A fé, confiança no Senhor. Pastor, eu posso lutar contra todo o governo? Eu vejo no Fantástico essa bandalheira que está acontecendo e eu simplesmente vou ficar quieto. Não, você não vai ficar quieto. Ore! Ore! Fala pela manhã. Identifique o problema das pessoas e ore. Ore pelas pessoas. Ore pelos problemas. Independente da idade, ore. Perca o tempo. Invista um tempo nessa mudança e nessa transformação. Embora nosso Pai Celestial nem sempre se compactue com nossos desejos, glória a Deus por isso, porque a gente pede cada coisa, Ele continua a nos aliviar por meio de métodos que nós não imaginamos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que têm fé, aqueles que acreditam realmente no mover de Deus. A fé, confiança no Senhor. Descrença, falta de fé, desconfiança em Deus. João capítulo 4, verso 52. E ele lhes perguntou: em que hora tinha melhorado seu filho? E lhe responderam: foi ontem, na sétima hora, que a febre o deixou. O homem que tinha escutado as palavras de Jesus, o teu filho vivo, ao receber a notícia com frase idêntica usada por esse, deseja confirmar a coincidência entre aquelas palavras e o fato. Será que aconteceu naquela hora que Jesus falou: vai que o teu filho vive? Vou tirar a prova. Não está escrito isso, mas está entre parênteses, escondidinho no texto. E ele pergunta para aqueles homens: quando que ele melhorou? Ele melhorou na sétima hora. Sétima hora, dentro do horário judaico, é a 1 hora da tarde. Ele olhou e falou: opa! Foi na mesma hora. Coincidência? Não. Coincidência? Não. O homem e as suas desconfianças. O Senhor, Ele tem provado o seu amor por você de diversas maneiras, e você continua duvidando dele. Você continua achando que ele não é capaz. Que é isso, pastor? Pela sua atitude, é exatamente como você age. E os homens na palavra de Deus têm muitos exemplos da desconfiança do homem. Lembra de Gideão? Gideão fazia parte lá das tribos lá de Israel. Está lá malhando o seu trigo, a sua colheita, antes do tempo, porque de tempos em tempos vinham povos de outros países e vinham e roubavam toda a colheita. Se não me engano, os filisteus. E aí o anjo aparece para ele e fala assim: é bendito! E ele olha e fala: que bendito! Se eu fosse bendito, não estava aí roubando a minha colheita dia após dia. E aí ele faz uma série de provas, porque ele estava sendo levantado como juiz de Israel. A gente tem a figura de Tomé. Tomé, andando com Jesus, ouviu, comeu com ele, fez piadinha, brincou, morre Jesus, ressuscita Jesus. Se eu não tocar na ferida das mãos, se eu não tocar na ferida dos pés, se eu não colocar a mão do lado, eu não acredito. E sabe o que acontece? Deus, Ele continua te concedendo sinais, porque Ele é bom. Ele sabe da tua necessidade de sinais. E aqueles que são incrédulos e precisam de sinais, o Senhor concede, mas não é o ideal. João 4,53. Então o Pai constatou ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele, ou seja, ele até agora não tinha crido. E creu ele e todos os da sua casa. O homem vê a eficácia das palavras de Jesus. Ele não concedeu o seu desejo conforme ele queria a presença de Jesus, mas não deixou de agir em relação ao enfermo. Quando constata que não se tratava de uma melhora, mas uma cura, ele compreende todo o alcance da vida de Jesus, das palavras de Jesus. Deve ter ficado com muita vergonha. Eu insistindo para esse homem ir lá, mas ele não precisava. E ele mostrou que realmente as palavras dele têm poder. Ele manifesta um poder diferente do poder humano. Eu, como um homem do rei, eu como um oficial do rei, eu mando, eu ordeno, mas eu tenho que estar olhando. Se eu não olhar, as pessoas não obedecem. Esse Jesus não. Ele fala em uma longa distância e as coisas, elas acontecem. O resultado é que então ele crê em Jesus, ele e toda a sua casa. Que coisa linda e maravilhosa. Não foi só uma cura, foi uma salvação de toda uma família. E aí ele está falando de casa, todo o agrupamento. Eles não viviam como nós, dois numa casa, três numa casa. Não, eles viviam de galera, tudo juntinho um no outro, parecendo formiga, junto. Todo aquele povo foi impactado por aquela palavra. por aquela cura. As curas, os milagres de Jesus têm motivação, têm propósito. Elas não acontecem simplesmente para você ser feliz ou para que você se alegre nos seus momentos, não. Tem um motivo. Nesse caso, foi para que levasse a palavra para toda uma família em Cafarnaum. E a gente não consegue saber, porque a palavra não relata qual foi a abrangência disso. Porque um conta para o outro, um conta para o outro. Eu fico imaginando aquele homem sentado. Gente, senta aqui comigo. Vamos jantar, mas senta comigo aqui. Vou contar para você. Lembra do Joãozinho que estava com dificuldade? Estava morrendo? Eu fui lá falar com aquele Jesus, e eu ouvi ele, eu falei, eu discuti com ele, porque eu queria que ele viesse, ele me ordenou, alguma coisa veio no meu coração, me testificou de uma certeza, eu encontrei os servos, e foi uma coisa maravilhosa, porque eu pude ver o meu filho e abracei ele. É mesmo que aconteceu, olha aí para ele, esse Jesus está lá, você pode ir lá ouvir, ele existe, ele é real. As pessoas, elas não creem em Jesus, elas não conhecem, mas você conhece, fale de Jesus. Pastor, eu não consigo. Eu falo de Jesus e a pessoa não vai acreditar. Entenda que tem um elemento espiritual que não faz parte de você. Chama-se graça irresistível. É um dos componentes da reforma protestante. Que diz que quando Deus, que é soberano, ele tenta fazer algo, não tem nada, ninguém que possa deter a mão do Senhor. Ninguém pode bloquear, ninguém pode retardar. A palavra, tem umas pessoas que falam que Deus escreve certo por linhas tortas, como se Deus ele tivesse que se desviar. Agora eu vou me desviar para cá, não, eu vou desviar para lá, porque o seu Cláudio ele não quer, ele segura. Não, não tem como. A graça do Senhor ela envolve como se fosse a fog londrina. O que é fog londrina? É a neblina. Se você foi onde, nunca fui, vejo por documentários. Tem uma certa hora do dia que baixa aquela neblina, as pessoas não conseguem se enxergar. A graça irresistível de Deus é dessa maneira. Você está assim, de uma hora para outra, ela te envolve e você não consegue resistir. Porque é muito gostoso, é como se o Senhor te abraçasse. É como se ele falasse, vem cá, filho querido. Vem cá, filho querido. E aí você está... E ele te abraça e vai te envolvendo. Você vai se derretendo. E aí, a hora que você vê, você está nos braços do Pai. Daniel capítulo 4, verso 35. Muito antes de Jesus Cristo, ele diz: segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Eu e você. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem ele possa deter a mão. Não tem como você entrar numa queda de braço em Deus. As pessoas elas falam tantas coisas sobre Deus, elas não sabem do que ela está falando. Você tem que agir de misericórdia. Vou pressionar Deus, vou colocar Deus na parede, vou obrigar Deus. Mas não tem noção, eles não conhecem Deus, eles conhecem de ouvir falar, não conhecem de conhecer. E a gente falava rapidamente de Jó de pela manhã, Jó ele passa por toda aquela luta e dificuldade para ele conhecer Deus. E ele olha e fala assim: eu conheci Deus só de ouvir falar, agora eu conheço esse Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus, ele é maravilhoso. Todos os da sua casa nos trazem lembrança da casa de Israel, que apesar de estar com o coração endurecido, puderam ser alcançados ou ouviram a palavra. Nem todos que ouviram a palavra foram alcançados, mas a palavra ela foi levada à casa de Israel. Qualquer casa pode receber a mensagem de vida. Deixe ser usado por Cristo. Deixe ser usado por Deus. As vidas elas estão padecendo, morrendo. E cabe você o caso da palavra. Mas eu não conheço, mas eu não sei, mas eu não tenho capacidade. Se o Senhor lhe traz para você, é porque você pode falar. Se alguém vai a você para ser aconselhado, eu ouvia ontem o pastor aí, se você recebe alguém para ser aconselhado por você, é porque Deus achou que você é capaz e Ele vai te capacitar. Ouse falar de Deus. João 4,54, finalmente o último versículo do nosso capítulo 4 de João. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Galileia para a Judeia. João não está incluindo os sinais realizados na Judeia. Entendendo que a gente já passou por João 2,23, dizendo que ele fez uma série de sinais na época da Páscoa. Então, Esse segundo sinal, ele não faz referência à época de João 2:23, um pouquinho para frente, em que ele inicia um novo ciclo. O primeiro ciclo é um ciclo de confronto com aquela religiosidade, mostrando, gente, a nova aliança não é mais essa aliança de religiosidade, de matar um bichinho, de você ter que ter uma série de componentes, de vestimentas. Não, agora é um relacionamento com o Pai. Deus, ele passa de ser aquele longe para ser aquele Deus de perto, aquele que você abraça, aquele Deus que ele é pessoal. E aí eu tenho que trazer mais um conceito para você, que alguns já falei também, um conceito de teologia, que fala sobre transcendência e imanência. Falei com a Vivi essa semana. Lindo e maravilhoso. O conceito da transcendência fala de um Deus que ele é enorme. Nós, como seres humanos, nós temos medidas de grandeza. Quilômetros, mil quilômetros. Mas quando começa a aumentar muitas medidas, a gente não consegue entender. A gente consegue pensar em séculos, milênios, mas quando você pensa em eternidade, a sua mente perde. E quando ela se perde, é exatamente onde Deus se encaixa. Quando a gente olha para as galáxias em que a Via Láctea, eu vi essa semana, a Via Láctea é a menorzinha. E aí tem um comparativo no YouTube que mostra o tamanho dos planetas, mostra o nosso Sol, que para a gente é enorme. E aí vai mostrando planetas que são conhecidos. Tem planetas que são 1.000, 10.000, 50.000 vezes maior do que o Sol. E você fala assim, e é do que conhecido, do que poder ser visto. E tem muito mais coisas que nem o Capitão Kirk em Star Trek, ele chegou. E esse tamanho de universo, ele não consegue conter o meu Deus e o seu Deus. Ele é simplesmente o estrado dos pés dele. Esse Deus que tinha tudo para ficar longe de você, ele quer se relacionar com você. É o conceito da imanência. Ele ouve a sua oração. Ele recolhe as suas lágrimas. Ele vê as pessoas que te afrontam e te maltratam. Ele te corrige de uma maneira pessoal. Ele interage com você a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não há mais um véu separando. E aí eu cantava com a Vivi essa semana aquela música que o Senhor me mostrou claramente o conceito de imanência e transcendência. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Transcendência. E apesar, imanência. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande me eleva, me amarra-me a ti. Tu és tremendo, Deus grande e o Deus que se relaciona comigo e com você. O segundo sinal, diferente do primeiro, ele tem o objetivo de estabelecer a manifestação da glória e o amor do Senhor pelas vidas. João capítulo 2, verso 11, ele fala: com esse deu Jesus princípio. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Tudo que fazemos, ele deve ser para a glória de Deus. Isso é um chavão do cristão. Você tem que colocar isso como uma certeza do seu coração. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Jesus fez o mesmo e ele nos deixa um exemplo a ser seguido. Ele, sendo Deus, ele não usurpou a ser igual a Deus, mas ele se despiu de toda a sua divindade para que ele pudesse mostrar para você, além de glorificar o Pai nessa ordem, primeiro glorificando ao Pai, depois mostrar para você que sim, é possível. Os sinais alcançam os incrédulos e cumprem o desígnio de glorificar a Deus, mas nós temos uma grande parcela das pessoas, inclusive pseudo-cristãos, que tem Deus como seu gênio da lâmpada particular, e eles têm totalmente distorcido o conhecimento e o entendimento das coisas que devem ser feitas para a glória de Deus. A instituição religiosa judaica rejeitou o plano de Deus, querendo viver por suas próprias forças. Jesus, ele começa a agir de uma maneira já pré-designada pelo Pai, e ele vai alcançando as vidas que os querem. Ele vai lá, fala nas bodas de Caná da Galiléia, age lá de uma maneira milagrosa. Depois ele alcança Nicodemos, Depois ele vai com o povo samaritano e nesse finda, nesse versículo, fazendo com que toda uma casa se converta e as pessoas que estão à sua volta. Os 12 discípulos ainda eram muito imaturos para tentar o evangelismo transcultural entre os samaritanos. E o Senhor usa tudo isso de forma a ensinar, de uma forma pedagógica, para que eles possam entender. Diante da rejeição e da incompreensão dos chefes, Jesus Cristo, ele age de uma maneira diferente. Sua atividade não será ajuda simplesmente um homem externamente, mas a comunicação da força que renova desde dentro. A instituição judaica, ela tinha uma ideia e um procedimento. Eu tenho que mudar por fora. As igrejas hoje, elas tentam padronizar. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que usar roupinha tal. Olha, se levanta, se senta, levanta, senta. Agora você fala glória a Deus, agora você fala aleluia, agora você bate palma, agora você não bate palma. E as pessoas, elas querem padronizar no sentido de controlar. Mas na verdade o Senhor, ele quer uma transformação interna sua, uma mudança interna no seu coração. Esse ciclo mostra a partir da Judéia, o povo da antiga aliança, região para aqueles que não o receberam. Passando pela Samaria, o povo rejeitado pelos judeus que o aceita, para terminar com um homem comum, um homem que, como eu e você, foi alcançado pelo Senhor. De alguma maneira o Senhor, ele te alcança e ele te toca. Nós finalizamos o capítulo 4 de João. Se prepare, porque grandes emoções, novas histórias, o Senhor tem preparado no capítulo 5. Coisas que vão sacudir o teu cristianismo. Porque é isso que tem que acontecer com a palavra. Você tem que ser sacudido. Feche seus olhos. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome por esses 14 cultos em que nós podemos, Pai, aqui nos encontrar para meditar a respeito do Evangelho de João, capítulo 4. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que as palavras que foram ministradas, elas possam, Pai, que sejam filtradas. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa filtrar tudo que foi falado. As pessoas que ouviram nesta igreja, pessoas que ouviram pela internet, que tudo que foi falado da minha boca, Pai, do meu coração, possa ser cancelado pelo Senhor. Não permita, Senhor, que eles sejam enganados através de ideias do meu coração. Mas que as coisas que procedem do teu altar possam, Pai querido, sacudir esses corações. Possam, Pai querido, gerar, Pai querido, uma transformação. Que eles possam, Pai querido, ser movidos mais em direção ao Senhor. Que haja geração, Pai querido, de transformação e mudança nas vidas, Pai. Na minha vida, nas nossas vidas, Pai. E prepara o nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos iniciar o estudo de João capítulo 5, Pai. E possamos, Pai, que ser edificados na força do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.